Então, vamos falar de uma merda aqui para começar. Eu comecei a gravar.
Já começou a gravar?
Comecei a gravar.
Então vamos lá.
Vamos fazer coisas sérias. Vamos falar coisas sérias para nós.
Boa noite.
Web Specs. Olá! Bem-vindos ao Algo Está Acontecendo, Senhor Aranha.
Algo sempre está acontecendo e nós voltamos!
Depois de uma semana de hiato, porque... eu não tava muito afim de gravar.
A vantagem de não ter patrocínio.
É, a vantagem é essa. Tipo, sei lá, não tô com clima não. Tinha uns assuntos meio merda pra falar.
Foi uma semana calma, foi uma semana pacata. Ou seja, se nós temos programas, é porque algo aconteceu.
Algo está acontecendo. Eu sou o Matheus Moraes.
E eu sou o Senhor Aranha.
E roda a vinheta.
Algo está acontecendo.
Algo está acontecendo, Senhor Aranha. Temos notícias legais, temos notícias bombásticas, cinemáticas, nessa semana. E começamos com um bloco cinemático. Mas antes disso, Senhor Aranha, eu tenho que agradecer a todos vocês que estão conferindo aí no YouTube. Se inscreve aí no YouTube. Vou colocar aqui, ó. Prão. Se inscreve aí no YouTube. Clica no sininho para receber as notificações. A gente está lançando o vídeo praticamente quase todo dia, de segunda a sexta. Ali no nosso podcast aqui completo, o Algo Que Está Acontecendo, que é um podcast entre meia hora para mais ou para menos. Temos também os cortes, porque entramos nessa geração onde temos que fazer cortes.
Tudo é rápido, tudo é curto, tudo é longo e tudo tem que estar em tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Então, dê aquele joinha, dê aquele like, siga a gente, marca o sininho para saber quando tem programa no ar. E para quem não é do YouTube...
tem o Spotify.
Você pode acompanhar as nossas sandices no Spotify e nós pedimos encarecidamente que lá no Spotify você dê aquelas 5 estrelinhas para dar aquela força, para que a gente se sinta motivado a vir aqui passar vergonha para seu entretenimento.
Pois é, Spotify, 5 estrelinhas lá, compartilha com a galera nos stories e vê aí, porque se você é de escutar áudio, como a gente era antigamente, né? A gente era só no áudio, mas estamos aqui gerando multimídias para todos os lados. Esse é o Algo Que Está Acontecendo, esse é o Olá para Todos. E também, nesse bloquinho de agradecimentos, temos que agradecer claramente a Videofarm, que é o melhor e maior estúdio de Pernambuco, com uma estrutura foda para você gravar os seus vídeos lá, os seus podcasts, vídeo-aula, um monte de coisa. Eles estão emprestando aqui, como sempre, alguns equipamentos para
a
gente.
Temos que agradecer ao momento arrego.
Pois é. Mas aos poucos eu estou comprando os equipamentos. Acho que próxima semana já vou estar completo de equipamento.
Olha, daqui a pouco
mas você vai estudar independente. Sempre vou agradecer a Videofarm por isso. É isso.
Videofarm. Valeu, técnico.
Valeu. Tchau. E falando isso, também agradecer aos haters. Temos haters.
Quando a gente falem bem, falem de mal, mas falem da gente.
A gente foi mexer num nicho muito, muito regrado de pessoas selecionadas, que é os metaleiros. Metal.
A gente não, engraçado nada. Em alguns outros programas a gente preocupado em falar da Jenna Ortega, em falar da Anya Taylor-Joy. E aí a gente descobriu que o hater de verdade é o metaleiro.
O metaleiro meia-idade, que não é bem resolvido. A gente foi falar do Sepultura, foi falar mal do baterista lá. E foi o primeiro vídeo que a gente teve dislikes. Teve uma quantidade considerável até de dislikes, uns 3 ou 4 dislikes.
Não tem problema, tá dando view. Pode dar quantos dislikes você quiser, meu querido. Não afeta a gente.
Foi o corte que deu mais views. A gente falar do talarico do metal. Que, na verdade, era só um clickbait. Por isso que você está revoltado. Você, metaleiro, caiu nesse clickbait. Vai estar o quê? O link na descrição desse vídeo sensacional, onde falamos do talarico do metal, Eloy Casagrande.
Beijo! Hater do metal.
Hater do metal. Mas falando em metal, vamos falar agora de cinema.
Vamos falar, na verdade, de... vamos voltar ao passado, vamos falar da falta de criatividade de Hollywood.
Nostalgia que dá dinheiro.
Nostalgia que dá dinheiro.
Falando, a primeira notícia nostálgica do cinema que vai se reciclando, fazendo essas merdas sempre, é História Sem Fim. Agora, veja só o link. Se é História Sem Fim, é uma História Sem Fim. Por isso que eles voltaram a fazer um remake de História Sem Fim. Foi anunciado, Senhor Aranha.
O que é imortal não morre no final.
O filme que mais traumatizou crianças nos anos 80 e anos 90... História Sem Fim.
Se você tem mais de 35 anos, você sabe exatamente do que Matheus Moraes está falando. Sim, a História Sem Fim. Vamos ter imagens para...
Matheus Moraes, sou eu.
Vamos ter imagens aqui para
do Twitter,
o nosso público.
O cachorro voador.
A História Sem Fim, clássico dos anos 80, vai receber um remake que, a princípio, o único sentimento que eu tive é o famoso pra quê?
Pra quê?
Isso é o que é interessante. Recentemente eu assisti A História Sem Fim e botei o jovem Berbe, o pequeno infante, o jovem João Ítalo, meu filho de 19 anos.
Era pra você gravar a reação do jovem, dizer assim, jovens reagem a filmes velhos.
Incrível
que História Sem Fim a gente fala hoje, mas tu acha que o História Sem Fim datou? Não, né? Época ele foi o filme com maior orçamento da Alemanha. Tu sabia disso? É o filme caro de todos os tempos, é História Sem Fim. Eu nem sabia que era alemão.
Olha, eu vou te dizer uma coisa. Se você, levando em consideração a... Se você der o determinado desconto à questão dos efeitos especiais, o filme continua belíssimo. Ele continua emocionante. Meu filho... Meu filho número 2 assistiu. Número 5 também assistiu e gostou muito. Mas Ítalo assistiu, gostou.
A Ruiva também assistiu. Ela tem traumas
Do cavalo. Todos nós temos o trauma com... Artax e Arteio. Enquanto você vai falando aqui, eu vou tentar achar a imagem de Artax aqui, esse momento
traumatizante. Você vai traumatizar os jovens. Então, jovem, assista aí História Sem Fim. É tipo uma história arretada, uma história massa. Mas, assim, é um filme dos anos 80. Considere que é o filme de fantasia mais caro da época. Só que filmes de fantasia evoluíram bastante dos anos 80 pra cá. Então, você tem que dar uma maneirada ali nos efeitos especiais.
Temos na tela aqui... O momento
mais traumatizante, gente, acreditem, do cinema.
Vocês não fazem ideia de como este cavalo traumatizou uma geração. Vocês pensam que o labirinto do exorcista traumatizou muita gente? Vocês vão pensando que a morte de Mufasa traumatizou muita criança? Vocês não fazem ideia do que esse cavalo fez com as pessoas. Vocês não fazem ideia de quantas lágrimas... Esse cavalo se afogou nas lágrimas de tantas e tantas crianças.
E spoiler de filme velho. Mas, Senhor Aranha...
será que eles vão matar o cavalo de novo?
Será que eles terão coragem? Porque hoje em dia...
Não, hoje em dia as crianças... Hoje em dia as crianças elas não estão preparadas. As crianças dessa geração, elas não têm brio. Elas não têm brio pra suportar a morte de Artax, velho.
Pois é, mas vamos ver se eles vão fazer isso. E tem alguma previsão do filme?
Por enquanto, estrear? Não.
Vão começar a filmar em setembro.
O que vai começar a filmar em setembro é o nosso próximo filme.
Estou confundindo.
Próximo comentário, que é a volta de ninguém mais, ninguém menos do que o homem frio e calculista, o ídolo de todos os Red Pills e de todos os inimigos dos sojados.
Você tem um sino para tocar. Pum! E uma boina. Uma boina com uma gilete. Você que tem... Ele agora está... Ele foi confirmado, né? Agora que é ganhador do Oscar, né?
Agora que ele é ganhador do Oscar.
O nosso querido Cillian Murphy, porque tem duas pronúncias. Parece que foi até a própria Margot Robbie que falou que quando você fala alguma coisa de um jeito é Cillian Murphy e outra é Cillian Murphy. Mas o exemplo de Red Pill supremo. Não, ele... industrial... Ele confirmou e vai estar no próximo filme. O filme, né, definitivo dos Peaky Blinders está aí na tela. Esse é o homem. Esse
Thomas
é a lenda.
Thomas Shelby, Cillian Murphy. Não, assim, vamos contextualizar a coisa, porque assim, daqui a pouco vão achar, de tanto que eu falo bem dessa série, vão achar que eu sou um Red Pill.
Você é um Red Pill?
Não sou um Red Pill. Pra quem não conhece, se você não esteve na... Se você não esteve
então,
nesse
então,
mundo...
Então, Sr. Aranha, você não é um Red Pill, você é um Blue Pill.
Eu sou um Blue Pill, eu sou sojado.
Você é um Miqueinha.
Eu sou sojado, sou um beta.
Eu sei termos de Red Pill.
Eu não conheço a maior parte.
Você é um Miqueinha.
Assim, se você esteve fora deste planeta nos últimos anos, então você não conheceu uma das séries mais incríveis da atualidade, que foi os Peaky Blinders.
É sensacional, eu ainda não terminei.
Você não terminou?
Eu tô na última temporada, mas não terminei ainda.
Olha,
porque as últimas temporadas, quando foram pra Netflix, eu achei que ficaram muito burocráticas, sabe? Assim, a produção tá bem melhor, tá bem maior. Mas, tipo, não tá aquele gás é das primeiras temporadas. As primeiras temporadas falam assim: tipo, a primeira temporada é aquela máfia ali local, ali de Birgham. A segunda temporada, Aí já aparece a máfia dos judeus, não sei o quê, pá. Um dos melhores personagens, Tom Durinho
está. Salomão.
É o judeu. Aí tem a terceira e a quarta temporada.
Alfie Solomons.
Que tem o narigudo lá, do pianista.
É
da máfia italiana.
O italiano.
Andrew Birdie. É muito massa, porque vai evoluindo assim, e eles vão galgando, a máfia vai se expandindo, vai para os Estados Unidos e tal. E eu achei que quando eles estão muito grandes, né, que é a quinta temporada na Netflix...
É a quinta para ser.
É uma coisa... É um assunto muito político. É muito político e falta aquela essência dos Peaky Blinders, que é do começo das primeiras temporadas, né?
É porque, na verdade, o que é que acontece? É bem isso que você estava falando. A série, ela conta, para quem não conhece, brincadeiras à parte, ela conta exatamente a ascensão de uma gangue de ciganos na Inglaterra, que trabalhava com apostas e trapaças. E ela vai galgando e crescendo e ganhando poder até chegar ao final da série com um poder imensurável. Você tem, dando um soft spoiler, você tem os personagens transitando na Câmara dos Comuns na Inglaterra. E o que acontece? A série, ela encerra na sexta temporada, porém, o que já era falado na época, o fim da história, ele seria retratado num filme, mas ninguém falava mais sobre isso. Porém, contudo, todavia, finalmente houve um pronunciamento dizendo que, sim, Cillian Murphy confirmava a volta de Thomas Shelby para a conclusão da história no filme, no longa, dos Peaky Blinders.
Super apoio aí, finalizar. E, Senhor Aranha, começa as gravações em setembro, né? Com isso. Um elenco de peso.
Isso.
E, assim, a dúvida é, como você vai vestido no cinema? Vai de sobretudo no calor de 35 graus desse Recife de, meu Deus?
Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Se essa galera pau no cu da internet não tivesse acabado com a imagem da série, eu até pensaria...
Eu achava tão bonito, sobretudo, depois dessa galera. Pô,
velho, era... Não, você...
Eu vou de sobretudo...
Não, combinamos. Pra quem assistiu a série, sabe que não tinha nada mais moral do que quando vinham os Peaky Blinders andando emparelhados nas ruas de Birmingham. Era muito foda. Só que chegou essa galerinha... É aquela coisa, pô. A internet constrói, os pau no cu vêm e destrói.
E com essa mensagem de motivação, acho que fechou muito bem.
Não, é feito só pra concluir, que é uma outra polêmica que tava rolando, que já puxa pra vocês entenderem o nível do que essa galera faz, porque a galerinha Red Pill acabou com a imagem de Thomas Shelby. Como trouxeram de volta a polêmica em cima de Alan Moore, que Alan Moore fez um comentário em relação a como desvirtuar a imagem de Rorschach, personagem clássico da obra de Watchmen.
Aqui Watchmen, temos aqui
o Watchmen. Você tem a galerinha criticando Alan Moore, dizendo que o escritor não entende o personagem que ele criou. A galera vem falando que Alan Moore não entende.
Um dos maiores, se não o maior. O maior roteirista, o maior argumentista de quadrinhos de todos os tempos, né?
A galera vem falando que ele não entendeu o Rorschach. O cara que criou o Rorschach não entendeu o Rorschach.
Mas enfim, Senhor Aranha. Peaky Blinders está chegando aí. História Sem Fim também vai ter um remake. E para completar essa sessão nostalgia de filmes desnecessários que estão voltando, fale três vezes Besouro Suco.
Besouro Suco.
Besouro Suco. Suco.
Ele está Besouro voltando. Suco.
E como sempre, com personagens assim que estão na moda. Jenna Ortega, ela está em todo lugar ao mesmo tempo. Assim como seu amigo Timothée Chimbalaê e Anna Taylor-Joy.
E Pedro Pascal.
Jenna Ortega está em todo lugar. E ela está nesse remake? Ou é continuação? É continuação,
não,
né?
É a continuação direta. É Beetlejuice.
Olha aí, Besouro Suco aí em imagens aqui... do Twitter.
Aqui o nome do filme ficou Os Fantasmas Ainda Se Divertem. Eu ainda gostei mais do nome original, que no nome original ficou Beetlejuice.
Se for o terceiro, Beetlejuice.
Aí o que acontece? Essa já era uma história que rolava há muito tempo, da volta de Michael Keaton, um dos personagens mais clássicos que ele teve.
E tá rolando aí em imagens.
Pois é.
Aí o que acontece? Besouro Suco... os Besouro Suco.
A Winona Ryder voltando com seu personagem.
Depois de Bagulhos Estranhos, ela volta mais estranha.
Como Jenna Ortega.
Será que a Winona Ryder vai voltar gritando Will!
Will! Cara, não fale o Winona Ryder, que eu só lembro dela numa premiação que teve do Stranger Things, que ela tava... Bicho, ela tava muito louca. Você via que ela não tava bem ali, não. Ela tava meio... A galera falando dela...
Will!
Muito bom! Mas se vai voltando ao
Besouro Suco.
Gina Ortega, que agora ficou famosinha como a trevosa Wandinha e conseguiu todo um hypezinho da galerinha teenager. Era meio óbvio que ela ia entrar nessa, né? Ia ser mais chance se fosse a Anya Taylor-Joy.
Mas Gina Ortega é responsável pela volta dos emos, porque está acontecendo uma série de shows pelo Brasil. Os emos voltaram graças a você, Gina Ortega. Sua trevosa. Os emos tinham acabado. É por isso que eu gosto, sabe de quê? De Red Hot Chili Peppers.
Eu estou
aqui.
Eu só acredito nisso quando elas... Puta que me pare. Olha, eu só acredito no poder dela em relação ao emo se ela participar de um clipe do My Chemical Romance.
Sim. Pra finalizar, Senhor Aranha, saiu aí o trailer, as imagens, né?
Já saiu o trailer. A princípio, quando a gente pegou a pauta, só tinha imagem, mas saiu o trailer. E eu vou ser muito franco.
É um trailer, é um teaser, né?
É um teaserzinho.
Um minutinho, pouco.
Olha, eu vou ser muito franco. Tem alguma coisa...
Tem uma coisa... Eu também. Eu senti o mesmo.
Tá muito estranha, velho.
Tem uma coisa, assim...
Vocês estão vendo imagens? Imagens aqui
do estranho.
Lado. Imagens aqui.
Do outro lado, senhor.
Ah, do outro lado. Imagens pra lá.
Isso aí.
Imagens ali.
Imagens. Ah. Vocês estão vendo aí que Michael Keaton, ele é... Beleza, o personagem é bizarro e tal. Mas, sei lá, tem uma coisa que eu não sei explicar, mas não me desce.
Tem uma coisa estranha nele.
E é logo... É a última imagem do teaser.
É a última imagem. O teaser, que nós não vamos colocar o teaser aqui para que não dá trela para o YouTube nos derrubar. Mas a gente tá com uma imagem do teaser.
Link na descrição do teaser.
Que mostra a Winona Ryder, a personagem Lydia, ela voltando como Lydia. E o Besouro Suco...
Como um Besouro Suco? Besouro Suco meio...
Besouro Garapa.
Ele veio... Besouro Cana Brava.
Ele veio Besouro Corotinho.
Mas enfim, Senhor Aranha, tem previsão desse filme?
Ainda não, mas já temos um trailer, né? Sai esse ano. Sabemos apenas que sai esse ano, em algum momento, no final do ano. Assim, eu gosto pra caralho do Michael Keaton. Gosto pra caralho da Winona Ryder.
Sabe que eu gostei recentemente dele? Da piadinha que fizeram no Oscar.
Cara, recebeu? Aquilo foi muito sensacional. Bom.
Com o Arnold Schwarzenegger, que e foi o Senhor Frio.
O Danny DeVito
foi o pinguim. Aí o Danny DeVito fala, tipo, alguém me jogou da janela e desde então não me recuperei. Ah, ele está ali. E era o Batman, era lá o Michael Keaton com a carinha dele. Foi a melhor piada do Oscar, porque o Oscar tinha umas piadas bem forçadas.
Sim, mas, não, enfim. aquela foi ótima. Aquela foi ótima. O bom foi ele olhando pros dois.
Venha. Ele ainda tem um charme. É o velho.
Michael Keaton.
O velho charmoso.
Ele
é o Batman de 1,70m.
Ele é o cara da volta, né? Porque ele já voltou como o Batman naquele filme horroroso do Flash, que foi a única coisa.
Ele voltou como o Homem-Pássaro em Birdman.
Gente, se você nunca viu Birdman, assista. É a história do Michael Keaton. É a história do Michael Keaton.
É a história dele.
Ele voltou recentemente como o Batman, que é a melhor coisa daquele Flash horroroso. E agora tá voltando como o Besouro Suco.
Então, nostalgia venceu e nós, velhos paias, perdemos.
Agradecemos.
E vamos para um próximo assunto?
Próximo assunto.
Estamos no YouTube, essa plataforma livre que não permite peitinhos e bundas. Mas, enquanto isso, temos, assim, quando o senhor me mostrou esse assunto, eu achei sensacional. A Twitch é uma plataforma repleta de polêmicas, de banimentos por nudez e pouca roupa e coisas assim. E o Sr. M traz uma notícia sensacional de como burlar isso. Não que vocês, streamers, podem fazer isso, mas fica aí. Temos imagens.
Está rolando.
Que sensacional, hein?
Está rolando uma onda na Twitch. Porque assim, até um certo tempo começaram... Porque a Twitch ela é uma plataforma que monetiza jogos, lives, streams, etc e tal. E haviam algumas jogadoras que estavam se aproveitando de suas curvas e seus dotes voluptuosos.
Vamos mostrar aqui, ó.
Para ganhar
a imagem. Olha aí, sensacional
para isso. Para ganhar mais seguidores, para ganhar mais views e aumentar a monetização. O que estava deixando quem faz streaming um pouco mais sério, um pouco mais direito, seguindo as normas do Twitter, como nossa querida Malca Lima.
Malca Lima. A gente está falando de Malca Lima ao lado de uma bunda de chroma key. Vejam. A streaming, sensacional. Ela colocou...
A forma que as streamers conseguiram... Essa é a Morgpe. É a tal da Morgan, porque ela já foi banida. Ela já foi banida outras vezes da Twitch por estar insinuando mostrar parte do seu corpo. Ela agora iniciou um movimento utilizando calças verdes e transformando as suas ancas, o seu Desirê num chroma key.
Eu achei sensacional, velho. E assim, ela já foi banida, possivelmente vai ser banida de novo. E está sendo famosa. Eu espero que vocês, streamers, sensuais ou não sensuais, porque a gente estava falando aqui, e se tipo um tal de Kid Bengala decidir colocar uma cueca de chroma key, será que vamos ver na vertical ou na horizontal?
Se for na horizontal, tem que ser widescreen.
Widescreen. Piadas infames, streamers infames. Chroma keys infames.
E vamos ser cancelados. Abraçamos o cancelamento.
Falando de chroma keys extremos. Vou colocar aqui, se eu quiser, um bebê dançando dos anos 90 no chroma key. Nessa telinha. Vamos para o próximo assunto. Vamos.
Próximo assunto.
Senhorinha, o que é que você acha que tem em Manaus, na Amazônia?
Eu acho que tem açaí.
Será que tem... Em Parintins, boi garantido. Você é boi garantido ou boi caprichoso?
Boi caprichoso, boi garantido. Um beijo pra... A minha chefe é fãzã. Ela acompanha todo o desfile. Beijo, Ediane.
Você acha que tem o Teatro de Manaus, o belíssimo Teatro de Manaus?
Eu acho que ainda temos povos originários, temos índios.
Será que você está dizendo que os índios estão em Manaus? Mas temos muito mais do que isso. Aqui estamos em Pernambuco, em Recife.
Aqui nós também temos índios, nós temos índios.
Temos índios Pataxó.
O Chucuruz.
Funiô.
E Pesqueira, em Belo Jardim.
Estamos bem informados, ou não? Porque aqui em Pernambuco chamamos de... Temos termos para essa notícia que vem. Mas... Pirangagem. O checheiro.
Checheiro.
E falando de checheiro, o que seria pirangagem e checheiro? Seriam para os sulistas o mão de vaca? Seria o
golpista?
O mão fechada? Ou é o golpista? Porque temos a checheira
de
Manaus. A golpista de Manaus. Tem o golpista do Tinder, mas temos agora a golpista de Manaus. Temos a golpista. Senhora, me diga que notícia bizarra. Interessante, aconteceu lá em Manaus.
Cara, nós fomos surpreendidos com a notícia através do canal imediato de Manaus, beijo para os manauaras, de que uma garota de aproximadamente 17 anos que vendia pequenas coisinhas na internet começou a perceber que seus lucros estavam crescendo e começou a oferecer, produtos muito caros por preços irrisórios. Só que ela
iPhone por 100 reais.
iPhone 15 por 100 reais. Só que, e as pessoas compravam. E ela dizia que um dia ia chegar até o momento que as pessoas perceberam que caíram no golpe, que caíram no checho da checheira de Manaus.
Vamos mostrar aí as imagens. As imagens.
Vamos
aí,
para as imagens.
As imagens do Twitter. E coloca aí, senhor. As imagens. Porque a galera descobriu e foi uma revolta coletiva, né?
Mais de 900 pessoas foram invadir a casa da garota para... pegar itens correspondentes ao
valor. Imagens da invasão. Roubaram até o doguinho. Até o doguinho salsicha da mulher.
Levaram o doguinho, gente. O doguinho.
Levaram o doguinho. Você acha que ela merecia a checheira de Manaus? Levar o doguinho dela.
Gente, deve penar a casa da mulher. Não, imagina, você vai, faz um negócio desse. E de repente tem uma... Uma patuléia na porta da sua casa com tochas e forcados querendo seus produtos ou seu dinheiro de volta. Gente, era uma menina... Ok, beleza, ela tava errada, ela errou. Mas era uma menina de 17 anos e o pior que a família dela não tava nem sabendo o que tava acontecendo. Só teve sua casa roubada. Bota o doguinho novo, deixa o doguinho na tela.
O doguinho... Roubaram o doguinho.
Levaram o doguinho, gente. Eu espero do fundo do coração que o doguinho tenha sido devolvido ou que, onde quer que ele esteja sendo bem cuidado. E para aqueles que querem saber mais informações neste próprio Twitter. Nesse próprio tweet que a gente, que, do qual nós trouxemos o, essa notícia, tem toda uma transmissão da, do canal Imediato, que vamos deixar o link na descrição
pra você
para quem quiser acompanhar um vídeo de mais de uma hora a, com toda a cobertura do ataque à casa da Xuxa de Manaus.
Gente, é isso. Próximo assunto. Próximo assunto.
Indicações do Golá. Cof, cof.
Vamos para as nossas queridas e amadas indicações do Olá!
Olha a dancinha!
Algo está acontecendo! Indicações do Olá chegando na sua telinha ou telona. Enfim, senhor Aranha, vamos começar contigo. O que, é que tu viu, consumiu essa semana que tem para indicar para os nossos queridos Web Specs?
Essa semana eu assisti, fazendo, concluindo a maratona que o meu querido filho João Ítalo, o jovem Aranha, que de Aranha não tem mais nada, tá com quase um metro e lá vai cacete enorme. Assistimos ao último Missão Impossível. O filme que estava recentemente no cinema, que eu não lembro exatamente o nome dele. É Missão Impossível o quê mesmo, meu Deus?
Sei lá, tudo é protocolo, é tudo alguma coisa. Protocolo alguma coisa.
Ajuste de contas, se eu não me engano.
Tom Cruise. Qual aquela cena pera sensacional
aí,
dele?
Não, aí tem que ver. Peraí, vamos dar a informação decreto, correta.
Pô, como é que tu dá uma indicação de omissão
é que eu vejo genérico? Eu vejo 200... A ser de contas. Ó, tá vendo? Que eu tá vendo?
Parte 1.
Parte 1.
Porque eu fui assistir e não sabia que era parte 1.
Não,
sabia,
não ele é parte 1. Mas ele tem uma coisa muito interessante, que eu não tô dando spoiler pra ninguém, mas ele é um filme que foi anunciado já em duas partes, só que ele não é feito muito filme que tem por aí, que já sabe que você vai dividi-lo, e é aquele coito interrompido com um cliffhanger, com um gancho que lhe deixa agoniado pra saber o que vai acontecer. Não. O filme conclui, ele consegue se fechar no que está acontecendo, mas deixando margem para que a história siga, que é exatamente a grande conclusão da saga.
Eu achei esse filme muito
Missão
bom.
Impossível. Gente, eu assisti ao filme ontem. Eu não consegui entender esse hater que a galera teve desse filme. Ele não teve nada que os outros filmes já não tivessem mostrado. Eu confesso que teve um momento que, teve, pra mim, teve um Deus Ex Machina meio forçadinho. Na parte do trem. A parte do trem.
Do trem?
A parte, teve sim, um sim. Deus Ex Machina um pouquinho forçado.
Eu achei, assim, um filme meio longo. Ele meio arrastado.
Cara, eu não achei. Eu não, pelo contrário.
Ele é frenético, beleza. Mas tem uma hora, tipo, cara, tá bom. Frenético. Vai, parte 2, vai logo. Assim, é eu tive essa sensação.
Você tem... O elenco é bom. Os personagens são carismáticos. A ação é desenfreada. E, pelo amor de Deus, quem vê Missão Impossível... pouco cagando. Você quer ver Tom Cruise fazendo loucura. Isso.
Você quer ver a próxima grande cena, porque todo filme ele promete
tem uma grande cena. Cena.
A grande cena que foi bem repercutida nas redes sociais, lá da motoquinha voando. E é um...
Não, sabe o que é engraçado? Quando eu vi nos trailers, porque assim, é exatamente como o Matheus acabou de falar, todo Missão Impossível tem a cena que promove o filme, que é a grande loucura da vez de Tom Cruise. E quando mostravam essa cena da motoca, eu falava, é só isso. Você teve Tom Cruise pendurado na montanha,
depois
Tom
Cruise instalando depois instalando dele prédio, agarrado num avião em movimento,
ele pendurado no avião, eu olhava, pô, a motoca é só isso, mas quando você vê o filme, você faz, não, é a motoca caralho. Não é só isso não, é a cena do caralho, é bom. Assim, o filme é, se você gosta da franquia Missão Impossível, principalmente do que veio depois do segundo em diante, que já é uma outra pegada completamente diferente do primeiro, você vai gostar muito de Acerto de Contas. É aquilo que eu falei. Quem vê Missão Impossível tá pouco se fudendo. Quer ver as mentiradas de Tom Cruise
e sua galerinha. Tiro, porrada e bomba.
Quer ver Tom Cruise correndo. Tem muito Tom Cruise correndo.
Ele sempre corre muito bem. Aquele velho de 60 anos. Ele está... Cara, Tom Cruise...
Cara, não, mas dá pra... Assim, ele continua correndo do sim, mesmo jeito, mas você já vê que ele está ficando velho.
A idade está chegando até para os imortais.
A cientologia está começando a perder o efeito. Ele precisa comer mais algumas placentas, porque ele está começando a mostrar a idade. Então, assim, se você gosta de Tom Cruise, se você gosta daquela mentirada de Missão Impossível... Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1, é a minha recomendação, é a minha indicação no programa de hoje.
E a minha indicação, senhor Aranha, Eu assisti um filme bonzinho, um filme fofinho, um filme gostosinho.
Um filme Good Vibes.
Good Vibes. O novo, o Wonka, a história não é a história da Fantástica Fábrica de Chocolate. Na verdade, é uma história antes da Fantástica Fábrica de Chocolate, que temos o nosso querido Timothée Chalamet. Ele está em todo lugar. Ele está em todo lugar. E assim, foi o primeiro filme que eu assisti com ele que eu não tive ranço. Porque ele sempre tá com aquela cara meio...
Aquela cara de perder no elevador. Sabe? Aquela blasé dele.
É, meu blasé. E esse é o primeiro filme que eu vejo... Beleza, é um musical, o que eu detesto. Detesto musical, mas tipo, ok, é um filme good vibe pra você assistir ali.
Não, ele é muito bonzinho, boa, ele é muito gostoso. Sabe aquele filme?
É bom, é bom.
Sabe aquele filme que lhe deixa feliz?
É o Wonka.
É o Wonka. É tão certo que assim, a gente começou outra vez em relação a isso, e eu costumava dizer que ele é um excelente filme, e eu tô curioso pra... Ele é tão good vibes, é tão fofinho, é tão feliz, que eu tô curioso pra saber que desgraça vai acontecer na vida de Willy Wonka pra que ele se torne a criatura amarga dos filmes antigos, porque é como
eu não sei se eles vão estar nessa pegada de transformar ele numa criatura amarga.
Pois é.
Porque o filme, ele é, assim, sem dar spoilers, mas, tipo, ele é totalmente diferente do último filme que foi com o Johnny Depp, que era um... É um filme legal, mas é meio bizarro ao mesmo tempo.
Não, mas assim, não sei se você lembra que eu até comentei
ele outro programa. Ele tem a vibe do primeiro, primeira adaptação.
Exato, ele mostra que o clima do filme, sim, a estrutura do filme, ignora o remake Johnny do John Depp. Sim. É aquele do Gene Wilder.
O clássico dos anos 60, 70 ali.
Do visual do Willy Wonka, sim, do visual do Oompa Loompa.
O Oompa Loompa é o visual clássico que tá ali. O Oompa Loompa, eu adorei, velho.
O Great, velho. O Great de Oompa Loompa tá sensacional.
Enfim, galera. Tá aí na HBO Max, que agora virou só Max! Pô, a gente fez uma propaganda legal, cara. A gente fez a propaganda Max.
Patrocina a gente, que falou essa
bem,
valeu, viu?
Falou bem.
Essa valeu. Valeu.
Então tá lá na Max. William Wonka, ou só Wonka, pra você. Essa é minha querida e amada indicação. Mais um algo está acontecendo de número 4.
Algo aconteceu.
Algo aconteceu, coisas bizarras. E o que fica... Aí a lição para vocês, vamos ter a palavra de motivação, mas antes disso, a lição: não roube doguinhos dos outros. São seres,
gente,
pensantes.
Por favor. Eu não sei se esse programa vai chegar até alguma pessoa envolvida, mas se alguém puder me dar notícia do doguinho, eu agradeço, gente.
A gente tá meio tipo, a checheira, foda-se. Mas
não,
o doguinho...
Eu não quero saber o que aconteceu com ela. Eu tô preocupado com o salsichinha, pô.
É, enfim.
O doguinho, gente.
Algo aconteceu com o doguinho e com todos nós. Mais um algo está acontecendo. Nos segue lá nas redes sociais. Acompanha no arroba Olá Para Todos. Nossas redes sociais no Instagram, no Twitter. E falta o TikTok.
Temos que atingir os jovens. Temos que ir pro TikTok.
TikTok, vamos estar.
Em breve teremos TikTok.
Tchau, pessoal. E fique com a mensagem de motivação. Tchau.
Palavras de motivação.
Beetlejuice. Beetlejuice. Beetlejuice.
É. Ah!
Deu! Deu!